NBA.
Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
Não, esse não é um Ponte Aérea qualquer, não é qualquer edição do nosso podcast. A gente se reúne para essa edição extraordinária e muito especial para falar de recordes. Daqueles caras super especiais que conseguem, ao longo do tempo, atingir marcas que a gente achava que eram inatingíveis, inimagináveis. E para abrir esse episódio, a fala não é sobre um personagem que é jogador de basquete. É sobre um personagem que é jogador da vida, que é jornalista e que faz essa reunião ser possível. O cara que foi o técnico desse Ponte Aérea, o fundador, e que no olhar, no dedo e no tato, reuniu a gente aqui para trocar essa ideia com vocês e faz esse nosso momento semanal, duas vezes por semana, ser tão especial. Ser uma forma da gente dar risada, da gente trocar ideia, da gente sentir prazer no que a gente faz e da gente gostar ainda mais da nossa profissão e de trocar ideias com as pessoas. É nisso que a gente cresce e é nisso que a gente se apoia. André Boaventura, Andrezinho, podia ser um arquivo confidencial do Faustão, mas é só a edição mais especial do Ponte Aérea até agora. Como você tá, cara?
Cara, eu não sei como é que eu tô. Eu tô realmente... É um Ponte Aérea muito especial para mim, porque, enfim... Para quem escuta o Ponte Aérea há muito tempo, a gente está já quase no capítulo 150 dele, né? São 150 episódios e a gente sempre fez com muito carinho, né? Primeiro eu e Camilo começamos o Ponte Aérea uns 2 anos atrás e depois a gente convidou Pedro Maia, comentarista da NBA no Sport TV, e Zé Renato Ambrosio, aí, repórter de São Paulo, para se juntar ao time, e é um timaço, só que esse é o meu último Ponte Aérea, né? Como um participante fixo, porque eu realmente estou indo aí para um novo desafio profissional. E então, assim, o Ponte Aérea sempre foi uma espécie de xodó, né? Um lugar que a gente se reunia, mesmo nessa pandemia, que é um momento diferente, que a gente não pode se reunir fisicamente, a gente se reunia aqui virtualmente para falar de NBA, que é uma coisa que todo mundo adora, né? Nós quatro adoramos e o nosso ouvinte adora também. E é uma espécie de xodó que eu vou ter que, infelizmente, parar de fazer parte aí do quadro fixo do Ponte Aérea. Ficam vocês, craques, representando tão bem o Ponte Aérea. Mas é isso, eu tô indo para um novo desafio profissional e estamos aqui hoje para falar pela última vez aí enfim, para falar sobre basquete mais uma vez, às vésperas dos playoffs. Cara, eu tô sem palavras.
A primeira das ótimas notícias é que o Andrezinho vai continuar participando com a gente. Vão ser participações agora como convidado de luxo especial. A gente vai brigar com a agenda dele para participar. Mas ainda teremos o André Boaventura por aqui. E a segunda ótima notícia é que a gente vai falar de basquete nessa edição também. Temos assuntos, tem playoff chegando, tem muita coisa boa. E o primeiro assunto aqui é alguém que poderia ser uma espécie de Andrezinho, assim, numa equipe. Um tal de Russell Westbrook, 182 vezes MVP. Talvez há 4 anos a gente pensasse, pô, não dá. O Westbrook começou a fazer aquela sequência de triplo-duplo, mas não vai dar, não vai chegar. E não é que o cara chegou, bateu o recorde do Oscar Robertson. Não sei. Estamos Westbrookizados de alguns episódios no Ponte Aérea. Mas é impressionante o quanto esse cara cresceu e o quanto o Washington Wizards é uma realidade para brigar por play-in e play-off. Andrezinho, começando por você. Cara, o Westbrook a gente já criticou muito, o cara precisa provar alguma coisa, mas é um jogadoraço. Eu não sei. A gente vê o Chris Paul consertando o time, eu fico pensando, o que eu falo do Westbrook para alguém que não conhece basquete? Que cara, que potência que ele é, que físico, que determinação. Você também está Westbrookizado ou sou só eu?
Cara, eu geralmente tenho até um pouco de ressalva na hora de falar do Westbrook, porque a gente sabe que ele é um cara, né, que ele traz muita coisa positiva para o jogo, principalmente essa intensidade, vontade de vencer, que nunca... É impossível você tancar com o Westbrook no seu time. Então, se o Houston estava querendo tancar, ainda bem que ele fez a troca ali, John Wall e Westbrook, porque com o Westbrook o Houston não ia conseguir jogar para perder, para pegar boa escolha no draft. Então, assim, ele tem essa virtude. E, ao mesmo tempo, ele tem coisas na carreira dele como um todo que é aquela coisa assim, pô, de tão intenso, às vezes ele não escolhe a melhor jogada. De tão intenso, na reta final, ele força um arremesso de três que não era para forçar. Né? E ele, ó, ele tem, quer ver? Ele está com um aproveitamento de 31% essa temporada, ou seja, é baixo, né, para um armador, assim. E nunca foi o forte dele. Né? Eu acho que o melhor aproveitamento que ele teve na carreira dele, de três pontos, por exemplo, foi de 34% de acerto em 2016-17, que, se não me engano, foi quando ele foi eleito MVP. Ou seja, então, assim, ele é o cara que traz o bom e o ruim o tempo todo, só que nessa esticada final aí do Washington, rumo a pegar playoff, rumo ao play-in, né, ele está sendo fundamental. Eu tenho visto alguns jogos, eu estava vendo, ontem, se não me engano, até perdeu, né? O Washington perdeu o jogo, né? E ele também teve chance ali e fez um arremesso, talvez, questionável, errou. Mas, assim, o Washington, eu acho que, se não me engano, nos últimos seis jogos, ganhou três, perdeu três, e quando perdeu, perdeu por um ponto. Assim, está sendo um movimento de qualidade do Washington com o Westbrook para brigar mesmo. Eles estão competindo a cada bola e o Westbrook realmente é fundamental. Faz muita coisa boa. Outro dia deu um toco no último segundo para garantir a vitória. Então é isso, né, gente? O Westbrook, ele traz o bom e o ruim ao mesmo tempo, sempre com muita intensidade. São jogadas fenomenais, junto com decisões erradas às vezes, mas nesse momento, para o que o Washington está precisando, está sendo fundamental, fundamental para essa corrida final, assim, para esse movimento recente rumo ao play-in. O Washington, nesse momento, está em décimo, coladinho ali no Indiana, que é nono, né? Faltam cinco jogos. O Charlotte também está em oitavo e também está coladinho, está todo mundo embolado. O Westbrook, cara, ele vai, acho que, conseguir aí essa vaga para o Washington no play-in. E eu diria que o Washington passa a ser favorito contra alguns desses times aí. Eu acho que, assim, contra o Indiana, Deus, eu sou mais Washington. Eu sou mais Washington. E aí, quem ganhar de Charlotte e Boston, olha, do jeito que o Boston tá mal, se der bobeira, eu ainda aposto no Washington, hein?
Pedrão, o que você acha?
Eu concordo muito com o André, com essa imagem que a gente tem aí do Westbrook, digamos assim, médico e monstro. Ele é um jogador que é sinônimo de energia, intensidade, explosão. É um dos jogadores mais sensacionais de se ver jogar e impressiona muito. É claro que esse recorde dos triplo-duplos, né? 182 triplo-duplos, passando o Oscar Robertson, uma coisa que alguns anos atrás ninguém imaginava que fosse acontecer, já se estabelece ali como um recorde, um dos mais inquebráveis de tantos recordes que a gente tem inquebráveis aí na história da NBA. O Lakers da década de 70 com 33 vitórias seguidas. Poderia citar tantos outros recordes aqui, mas o Westbrook já se impõe com esse recorde. Tem muito esse lado médico e monstro, porque o Westbrook, ele acaba muitas vezes ao longo da carreira dele, prejudicou os times dele com excesso de desperdícios de bola, decisões equivocadas, não tem arremesso consistente na meia e longa distância, mas é um jogador extremamente agressivo, atacando sempre a cesta. E o que é interessante de ver nessa temporada é que o Westbrook, ele está sendo... Eu tenho a impressão de que ele está sendo, pelo menos na segunda metade da temporada, está sendo mais passador do que pontuador. E eu acho que o Washington está se valendo muito disso, está aproveitando muito essa versão, digamos assim, mais cerebral aí do Westbrook, tomando mais decisões otimizadas, e está fazendo muito bem ao Washington. Só para a gente ter uma noção do que o Westbrook está fazendo nesse momento, ele conseguiu garantir agora, em maio, a quarta temporada na carreira com média de triplos duplos. Exatamente, de média de triplo-duplo. É a quarta temporada na carreira dele que ele teve média de triplo-duplo. Isso é uma coisa muito insana. E se a gente pegar o recorte dos últimos cinco jogos, ele tem umas médias de... É um absurdo, assim, 23,4 pontos por jogo, 16,4 rebotes, isso vale sempre lembrar que ele é um armador, e 18,8 assistências. Então, ele tem nos últimos cinco jogos quase 19 assistências de média. É uma coisa muito insana e o Washington está se valendo muito dessa versão otimizada do Westbrook. E concordo com o André em relação a play-in. O André acabou de citar aí que no confronto entre Boston e Washington, ele põe uma fé ali no Washington. Vale a gente lembrar a informação recente, Jaylen Brown está fora do Boston, né? Teve uma lesão ligamentar no pulso esquerdo, o Jaylen Brown, que é ali logo depois do Jason Tatum, principal jogador do Boston Celtics, que jogador two-way, defende e ataca muito bem. E claro, o Washington, no momento que está vivendo, Raulzinho jogando bem, Bradley Beal jogando bem e o Westbrook fazendo chover, tendo uma temporada absolutamente insana, eu também colocaria minhas fichas no Washington, num confronto aí, olhando para um confronto contra o Boston Celtics. Eu acho que o Indiana está muito de gaiato nesse play-in, não tem bola nesse momento para bater os outros três envolvidos na situação de play-in do momento. E o Hornets, a gente tem ali uma situação do Gordon Hayward, se ele volta a tempo para o play-in, está com uma lesão de tornozelo, mas é um time que mostrou que pode ser muito perigoso nessa temporada. Agora, a gente tem que exaltar muito o que conseguiu aí o Russell Westbrook com esse recorde de triplo-duplos.
O Andrezinho achando que ia ser só homenagem, já tomou essa pedrada do Pedro aí de que o Indiana tá de gaiato ali no play-in.
Mas é verdade, eu torço pro Indiana, mas a gente há de convir que o Indiana é um time competente, raçudo como sempre, sempre briga para ganhar, mas pô, você vai olhar em termos de talento.
Não tem.
Tem, mas é aquilo, né? O Washington tem mais talento que o Indiana, né? O Bradley Beal e o Westbrook são mais talentosos. O Washington tem um arremessador talvez mais talentoso que todos os do Indiana, que é o Bertans, né? O Latvian Laser. Mas é isso, assim, realmente, não, nada contra. Pode o Indiana realmente, desde que o Red Miller saiu do Indiana, eu confesso que a minha paixão pelo Indiana, ela se moderou um pouco. Antigamente eu era completamente alucinado pelo Indiana Pacers por causa do Red Miller. Hoje em dia eu sou um cara mais moderado, eu diria, entendeu?
Os próximos três jogos do Washington Wizards é back-to-back contra o Hawks, joga amanhã fora de casa, depois tem o Cleveland Cavaliers em casa, e depois termina contra o Charlotte, só para dar a dimensão desse recorde do Russell Westbrook, 182 triplos duplos, depois na lista vem o Oscar Robertson com 181, depois o Magic Johnson com 138, e entre jogadores ativos, caras que estão jogando na NBA, vem o LeBron com 99, depois o James Harden com 58. É uma disparidade assustadora de um cara que fez o seu primeiro triplo-duplo lá em 2009, e mais de uma década depois, continua subindo essa barra.
Oi? Queria só chamar atenção para um negócio aqui, gente. Olha isso. Olha o mês de abril do compadre Washington aqui, do nosso Washington Wizards. Cara, começou o mês de abril o Wizards até perdeu duas, né? Perdeu do Detroit Pistons e do Dallas Mavericks e tal. Perdeu do Raptors, ou seja, começou perdendo três seguidas, só que depois do dia 5 de abril, que foi essa derrota para o Raptors, olha a sequência. Ganhou bem do Magic, que é fácil. Ganhou do Warriors, Golden State, do Stephen Curry, que tem sido a sensação. O Wizards ganhou, né, do Golden State. Perdeu para o Phoenix Suns, normal, né? Phoenix Suns é um dos grandes times da temporada. Aí, o Washington Wizards ganhou do Utah Jazz, tá? Ganhou do Kings, ganhou do Pelicans, ganhou do Pistons, ganhou do Thunder, ganhou de novo do Golden State Warriors, ou seja, em poucos dias ganhou duas vezes do Stephen Curry. Aí, ganhou do Thunder, ganhou do Cavaliers, né, adversários fracos, perdeu de três pontos pro Spurs, ganhou do Lakers, tá? O Washington ganhou do Lakers, ganhou do Cavaliers, perdeu de um ponto do Dallas Mavericks, ou seja, brigou até o fim, ganhou fácil do Indiana Pacers, perdeu de um ponto do Milwaukee Bucks, gente, do Giannis, um ponto. Ganhou do Raptors, ganhou do Pacers, perdeu por um ponto ontem do Hawks. Ou seja, assim, é um time que não está tomando ensacada. Faz 20 dias que o Washington Wizards não perde, entre aspas, de goleada para ninguém. Joga duro contra os melhores times da liga até o fim. Então, assim, eu acho que isso o credencia muito nesse momento decisivo que vai ter jogo eliminatório com dois caras que conhecem muito playoff. O Westbrook, obviamente, a carreira inteira dele ele foi para playoff, e o Bradley Beal, faz tempo que não vai para playoff, mas quando foi, junto com o John Wall, era parada duríssima, duríssima. Joga muito bem em playoff. Então, eu estou levando fé no compadre de Washington aí.
Eu acho que é o time que ninguém quer pegar nesse play-in e play-off mais para frente. Eu acho que o Washington Wizards é a casca mais grossa ali, dos times que estão em primeiro, segundo, confortáveis numa ótima temporada. Acho que a primeira rodada de play-off pode ser ali algo para aliviar e já olhar para frente nos confrontos, mas o Wizards é pedra no sapato, é pedrada. E não só o Wizards, não sei, Pedro, você aponta algum outro time aí que pode chegar incomodando nessa história?
É, eu acho que o único time que pode chegar com a força que vai chegar o Wizards, se a gente tendo em vista que o Washington pode pegar uma dessas duas vagas aí que o play-in vai ceder em relação aos playoffs, eu acho que é o Charlotte Hornets. Se tiver o Gordon Hayward em condições de jogo. E eu acho que o Boston está numa situação muito delicada, realmente, com essa lesão do Jaylen Brown. Acho que até o psicológico da franquia para os jogadores, para o vestiário, é um baque muito grande. O Boston já veio numa temporada de altos e baixos, é uma das decepções da temporada, porque a gente esperava muito desse Boston nessa temporada. E sem o Jaylen Brown fica tudo mais difícil. E, claro, se eu sou Philadelphia, se eu sou Brooklyn Nets, se eu sou Milwaukee Bucks, eu certamente torceria para pegar um Indiana Pacers, para pegar, de repente, até mesmo, de repente, um Boston sem o Jaylen Brown, do que o Washington nesse nível que está jogando a equipe também. O Charlotte é um time que pode ser muito perigoso se tiver o Gordon Hayward. Tem uma estatística específica aí do Charlotte, que é o time mais clutch da NBA. O Charlotte é o time que, se você pegar ali os times que mais pontuam, né, o ranking dos pontos no clutch, que são os últimos 5 minutos de um jogo em menos de 6 pontos de diferença, o Charlotte lidera a NBA no clutch. É um time que não tem medo, que vai para cima, peito de pombo, que pontua quando tem que pontuar. Então, eu gostaria de fugir desse confronto, tanto esse confronto quanto o Washington Wizards. Eu tenderia ali a esperar um confronto de primeira rodada contra um Boston sem o Jaylen Brown e desmotivado e baqueado.
Quanto tempo aí, Pedro, o Jaylen Brown vai ficar fora? Você sabe?
Fora da temporada, né?
Olha, lesão. Eu tive lendo sobre lesão de ligamento no pulso e a expectativa é muito grande assim a janela de variação. Pode variar de 2 semanas de recuperação a 10.
E tendo em vista que, mas olha só, diga.
Não, e tendo em vista que o play-in é na próxima terça, próximo dia 18, terça-feira, o Jaylen Brown não volta para o play-in.
Pois é, Pedro, olha só. Eu tô vendo aqui agora, ó, faz 2 horas que a CBS Sports, por exemplo, deu aqui isso, que ele está fazendo uma cirurgia para reparar o ligamento rompido do punho e está fora da temporada. Ou seja, como se a situação...
Então está indo na janela de 10 semanas aí. Se teve cirurgia,
tá
pelo menos 8 ou 10 semanas.
Fora. É, preocupante,
tá completamente
acabou,
fora. Né? Se o play-in é semana que vem, né, se daqui a 7 dias, então o Boston vai para o play-in. Eu acho muito difícil o Boston passar entre os 6 direto. Então
eu
vai
para o play-in. Não passa.
Vai para o play-in sem o Jaylen Brown, pegando esse Boston de peito estufado e pegando um Charlotte que tem o Terry Rozier ali, que está jogando bem, que tem um time arrumadinho, tem seus problemas defensivos, LaMelo Ball voando, tudo aberto, né? E jogo único, pressão psicológica.
Que loucura, hein? Essa reta final de NBA, quem diria, promete. E, inclusive, projetando assim, os nossos anseios nos playoffs, é possível que tenhamos um Curry contra Papai LeBron. Quem diria também? Mas no começo, não numa final. Quem diria?
Pois é. Vou passar a bola para o André. E o André queria que o André passasse para a gente o ponto de vista dele em relação a esse potencial confronto de primeira fase, né? Tanto de play-in, na verdade, não de primeira fase, de primeira rodada, mas um potencial confronto de play-in.
Tem várias formas de olhar, né? O lado do espetáculo, assim, quando a NBA resolveu fazer o play-in, era claramente para quê? Para chamar mais atenção para a liga, num momento em que vários times já estão tancando, né? Já estão desinteressados, querendo brigar para ir para a parte de baixo da tabela. para pegar boas escolhas de draft. Quando a NBA bota o play-in, tem mais times que nessa reta final vão brigar para estar no playoff. Então, assim, eles dão meio que um choque diferente nos times da NBA para que mais times estejam engajados a essa altura da temporada. E deu certo. Se você olhar, assim, o Sacramento ainda briga por vaga no play-in, o New Orleans, né? Por exemplo, o Chicago ainda quer, embora seja difícil, Toronto acho que está fora. Mas, assim, então, assim, vários times ainda estão interessados. E qual é o sonho de consumo da NBA quando faz isso? É ter um baita jogo nessa fase de play-in, né? Assim, um baita jogo. E nenhum jogo poderia ser melhor que LeBron contra Curry. Revivendo aquela rivalidade da época de Cleveland contra Golden State, né? Esse ano o LeBron amenizou, né? Falou muito bem do Stephen Curry e tal. Muita gente dizendo, pô, será que o LeBron tá jogando xadrez aí, querendo chamar o Curry pro Lakers? Muita gente especulou isso, mas agora o bicho pega de novo. E o Curry, gente, assim, realmente é inacreditável. Assim, o que ele tem feito é inacreditável. Eu tava vendo uma estatística que os times da NBA, quando perdem seus grandes jogadores, geralmente perdem mais do que ganha, né? Então, o Philadelphia sem o Embiid até ganhou um pouco mais do que perdeu. O Lakers sem o LeBron, né? Agora que o LeBron ficou fora, o Lakers perdeu muito mais do que ganhou, e assim por diante. Os 8 jogos que o Stephen Curry ficou fora do Golden State esse ano, sabe qual é o recorde do Golden State?
Nossa, alguém quer arriscar? Um atropelo? Perdeu todo? Eu não sei.
Eu chutaria 2-6.
1-7. 1-7.
1-7.
Que é um esculacho. Mostra o seguinte, isso aqui é um bando, e quando tem um gênio, o time ganha. Com o Stephen Curry, o time, enfim, tem que fazer a conta, né? Teria que fazer a conta. Eu não sou bom de matemática, não vou conseguir fazer essa conta rápido, mas seria algo como, com o Stephen Curry, o Golden State está ali 35 e 33 menos 7 é 24. 35 e 24 com o Stephen Curry. Então, assim, o Stephen Curry é gênio e vai pegar o Lakers. E se o Stephen Curry está num bom dia, tudo pode acontecer. Mas eu acho que, claro, que o Lakers é favorito, né? Porque o Lakers é mais time com o LeBron e Anthony Davis inteiro, é favorito. Mas tem, rapidamente, só para arrematar, tem um outro lado. Pelo lado do espetáculo, é maravilhoso. Mas pelo lado da polêmica, que tem muitos jogadores e o próprio LeBron contra o play-in, se o Lakers perde, por exemplo, vamos supor, perde, e depois perde o jogo lá do nono contra décimo e é eliminado antes de pegar playoff, é um problemaço para a NBA também, né? Então, eu estava ouvindo uns jornalistas americanos falando o seguinte, que o Adam Silver vai ver esse jogo com uma vela acesa, rezando para o Lakers passar, porque é o atual campeão que tem que ter a chance de defender o seu título, né? Então, assim, é muito doido. Vamos ver como vai ficar essa experiência do play-in, e esse jogo vai ser, assim, recorde de audiência, que é tudo que a NBA quer.
O Pedro Maia trabalhou na última transmissão do jogo do Warriors, e que sequência absurda, né? São 5 vitórias nos últimos 6 jogos, e com o Curry numa sequência que é surreal. Até peguei a estatística aqui do jornalista americano Shane Young, que postou. O Curry está a 80 bolas de 3 de bater o recorde da carreira do Ray Allen, com 600 jogos a menos. 600 Caraca. Jogos Incrível. A menos. Incrível. Se a gente vê esse basquete hoje, de fora do garrafão, de jogadores versáteis, de bola do logo, tem um responsável, como tem o André Boaventura no Ponte Aérea, tem o Steph Curry na NBA, né, Pedrão?
É verdade, é impressionante o que está fazendo o Curry. Ontem na transmissão foi muito visível, ele não foi tão brilhante ali na eficiência nas bolas de 3, mas ele converteu uma bola importantíssima no finalzinho da partida, que segurou uma reação do Utah Jazz. E o Curry teve, em abril, ele entregou, meus amigos, nada menos que 37 pontos por jogo em abril.
Que loucura!
56% de aproveitamento nas bolas de 3. E aí você olha o ranking dos maiores, dos jogadores que têm mais bolas de 3 na carreira, o Reggie Miller, o Curry e o Ray Allen, são esses 3, não são?
São.
Eu não me lembro se o Red está tão lá em cima. Eu sei que o Ray Allen era o primeiro, né? Até muito pouco tempo.
Eu sei,
né?
Que o Ray Allen é o primeiro, o Curry está para passar o Ray Allen, Mas pegando esses três jogadores aí que são referências nesse mundo das bolas de três, uma coisa que tem em comum esses três, entre esses três jogadores é exatamente movimentação fora da bola. E o Curry é tão absurdamente bom nesse negócio de meter bola de três porque ele foge do comum. Ele é muito fora da curva nesse trabalho de movimentação fora da bola. Ele se mexe o tempo todo ativo na quadra, procurando os espaços, tirando proveito dos bloqueios, caçando espaço vazio para fazer o arremesso, e mesmo quando ele não tem muito espaço, ele consegue converter, porque ele tem uma mecânica de arremesso extremamente perfeita. Ele é muito impressionante a mecânica de arremesso, fora a questão do muscle memory, né? Memória muscular, que é aquela coisa dele treinar e conseguir matar 50, 60
bolas. Ele é ridículo, né? Ele é ridículo.
Então, é assim, é absurdo demais. E num confronto contra um Lakers, é claro que o Golden State tem um problema aí de margem de erro. O Golden State, num confronto contra um Lakers, num play-in, precisa de um Curry jogando muito bem, uma defesa extraordinária, como foi ontem contra o Utah Jazz, e coadjuvantes também funcionando, entregando produção. Então precisa desses três fatores estarem alinhados para ter uma chance contra esse Lakers de LeBron e Anthony Davis. Mas é claro, o Lakers também tem os seus problemas. O Andre Drummond está demorando a encaixar, está demorando a render e ser eficiente dentro desse esquema do Lakers. Anthony Davis está começando a voltar ao rendimento que a gente espera depois de ter ficado tanto tempo afastado. E claro, o LeBron tem esse problema aí do tornozelo, que a gente já foi noticiado que o LeBron não volta 100% nessa temporada em relação ao tornozelo. E fica essa dúvida, como o LeBron vai estar, o que ele vai poder entregar fisicamente num play-in contra o Golden State, e o Curry fazendo de tudo. É claro que a defesa de perímetro do Lakers consegue entregar ali dar muito trabalho para o adversário, porque o Curry teria um jogo complicado para ser produtivo, mas por todos esses fatores aí que eu listei, eu acho que seria uma série muito interessante. Tem bons ingredientes aí para uma série, se de fato acontecer esse encontro logo de cara no play-in.
Os quatro maiores arremessadores de bolas de três na história da NBA: Ray Allen é o primeiro, Steph Curry é o segundo, Red Miller é o terceiro e Kyle Korver é o quarto.
E é um quarto jogador que também fez a sua carreira em cima de movimentação sem a bola nas mãos no ataque, se livrando, aproveitando bloqueios.
Essa é a grande diferença do Curry, por exemplo, para o James Harden, né, cara? O James Harden, sem a bola na mão, vira uma estátua, né?
Exatamente.
E o Stephen Curry... É o que vocês falaram. Se ele traz a bola, ele é um perigo. E se ele larga a bola, ele é um perigo. O Curry, o Curry é incrível. Esses últimos jogos, ele está, assim, simplesmente instaurando o terror nos adversários. Ele passa da linha de meio de quadra, os caras entram em pânico. É só ver a marcação. A marcação sobe, tenta pressioná-lo ali perto do logo, né? Do meio de quadra. Porque ele está arremessando com confiança, como você falou, os números dele, aí 56% de acerto de arremesso de quadra, ele está instaurando terror, e é inacreditável, porque não dá para parar, e ele arremessa de qualquer lugar, muito rápido, o gatilho é rápido demais. Eu estava ouvindo outro dia um cara que escreveu um livro que falava sobre a mão quente, hot hand, não sei o quê, e aí... Que no basquete você tem a teoria de que quando um cara está com a mão quente, quando você joga mais a bola para ele, mais ele vai acertar. É como se a mão quente fosse, né, o sinônimo de a repetição que está boa e você vai continuar a acertar. Só que, estatisticamente, parece que isso não existe, porque se você for olhar a estatística, o cara estar com a mão quente ou não, não importa, assim. A chance de você acertar um arremesso depois de ter acertado um não é maior do que se você errou o último. Porém, o Curry, ele é o cara da mão quente, né? Ele é o cara que no teste do olho, você bate o olho e fala, cara, esse cara tá com a mão pelando. O cara acertou 11 em 18 outro dia, arremessos de três pontos. E aí, esse cara que escreveu o livro sobre a mão quente, ele fez uma relação com uma coisa muito legal, que ele falou, a geração do Curry, que é a nossa, né? Essa idade, assim, 35, 40, eu sou quarentão, vocês não, vocês são jovens trintões, essa galera jogou NBA Jam, que foi o maior vício do fliperama da década de 90. Assim, ele, em um ano, depois do lançamento, tinha faturado $1 bilhão.
Bom chacalaca.
Bom chacalaca. O NBA Jam é exatamente isso. 2 contra 2, você pega, você começa a arremessar. He's heating up, heating up. Tá esquentando. He's on fire. E aí ele começa a arremessar, a bola de fogo sai da mão. E isto, o Curry transformou o jogo NBA Jam em realidade. Isso não existia. Só existia no videogame.
Sensacional.
Andrezinho, você tá me fazendo lembrar. Eu tava escutando um podcast agora do JJ Redick com o Drew Holiday como convidado. Aí o Drew Holiday disse que é um inferno marcar o Curry. Diz que ele é um alien e que ele está trazendo um problema. Ele está fazendo as crianças acreditarem que é possível fazer isso. Não, não é possível. Isso é surreal, isso é de outro planeta. Crianças, não acreditem nisso.
Que genial.
Para subir aquela vinhetinha do Eu Avisei, no comecinho da temporada, quando o André Boaventura estava mais polêmico, ele pediu para a gente dar alguns palpites. Ele, quem vai ser o MVP? Quem vai ser o defensor do ano? E eu lembro que o meu palpitão foi o Curry, cara. Quem diria? Não acho
o Pedro também.
Demais.
O Pedro também, acho. Né? O Pedro falou que o Curry tinha muita chance. Eu estava pessimista.
É, exatamente. Infelizmente, pela campanha do Golden State, é muito improvável que aconteça. Mas se o Golden State estivesse ali com Kelly Oubre voando, Wiggins, Draymond Green entregando mais na produção ofensiva, tivesse tudo dando certo e o Golden State estivesse ali em quarto, brigando com Denver, daí a gente podia dizer que entrega pro Curry. Mas não, em oitavo, nono, ali, brigando em oitavo, nono, é muito difícil.
Querem ver uma suposição legal? Olha só, suposição, imaginação. Lakers e Golden State, eles se enfrentam no play-in, o Lakers ganha, aí o Golden State ganha do vencedor de nono contra o décimo, Golden State fica em oitavo e pega o Utah. E aí, no plano da imaginação, Golden State anuncia o seguinte, pô, lembram daquele cara, Klay Thompson? Que jogava muito bem. Porra, pois é, esse maluco que está há um ano e pouco fora, ele está pronto e volta nos playoffs.
Ele está com fome
e tá com fome. O que vocês acham que o Utah ia achar de ter pego o primeiro lugar, de ter ficado a temporada inteira brigando para ficar em primeiro, hein? O que vocês acham?
Que belo presente, né? Que belo presente. Não, acho que dá para jogar e acho que o Utah tem um timaço, assim. O Donovan Mitchell, nessa derrota recente do Jazz pro Warriors, não jogou, por exemplo. É um cara que...
Sim.
É
o Mike Conley também não jogou.
O Conley também. Mas acho que, assim, o Klay Thompson é outro desses caras que você não pode duvidar. Eu não duvido de que ele vai voltar sem joelho e fazendo os mesmos 40 pontos em 11 arremessos de... Não sei. Não duvido. Esse cara voltando, mexe no psicológico, mexe no jogo, é um ótimo defensor. É o turbo que o Curry precisa, às vezes. Os caras são os Splash Bros, sabe? Tudo é possível. Como na abertura desse Ponte Aérea, a gente já começou com o pé no peito, dizendo que não era um episódio qualquer, antes de começar a gravação, vou revelar um bastidor aqui. A gente rodou uma série de depoimentos de gente muito querida, muito especial, gente que trabalha com a gente nas redações de esporte do Grupo Globo, tanto na frente quanto atrás das câmeras, falando sobre o André Boaventura, esse cara tão querido e tão especial, tão acolhedor, e que é o motivo da gente estar juntos aqui, se reunindo para trocar ideias, para se divertir, para falar de basquete e para estar em contato com vocês acima de tudo. O Camilo Piero Machado está em viagem, gravando uma reportagem nos Estados Unidos. Ele gravou uma abertura especial para esse episódio, que a gente vai rodar agora no final, para vocês entenderem a história. Mas antes do Camilo entrar e dessa parte gravada, e vocês vão entender através disso a importância do Andrezinho, do André Boaventura, para tanta gente que cruzou o caminho dele profissionalmente e pessoalmente, e minha e do Pedro também. Acho que eu e o Pedro, espero que o Pedro possa falar também, mas a gente só tem a agradecer a gentileza, o cavalheirismo, a oportunidade, o carinho desse cara pessoalmente, profissionalmente. Né, Pedro?
É, sem dúvida alguma, Zé. O André é uma grande referência para todos nós. E eu tive aí uma passagem entre 2009 e 2011, pude conviver com ele numa redação, tive esse privilégio de conviver com o Andrezinho numa redação, aquela mente que não para, inquieto, fazendo mil coisas ao mesmo tempo, com a capacidade de comunicação que você fica, nossa, Cara, que privilégio, que privilégio. Um grande profissional de coração enorme, assim, uma pessoa, cara, um cara extremamente humano, né, que consegue enxergar o lado humano ali das pessoas no ambiente profissional. Cara, que privilégio que todos nós tivemos aí de conviver com ele profissionalmente por tantos anos.
Sabe que na minha primeira semana aqui na Globo, depois de 12 anos na ESPN, cheguei, comecei a trabalhar, o meu chefe direto, o Cauê Dias, adora basquete, também ele falou, cara, você vai adorar o Andrezinho Boaventura, o cara ama basquete, ama NBA, e é o melhor texto que já passou pelo Globo Esporte. Pô, mal sabia o Cauê de que essa definição não chega nem no dedinho do pé do que é o Andrezinho, nesse pouco tempo que a gente conviveu, o carinho enorme por ele. E a gente vai encerrar esse Ponte Aérea com os depoimentos gravados de tanta gente especial que aparece na frente e atrás das câmeras. O Camilo Pinheiro Machado, vocês já conhecem de assistir e de escutar por aqui. O Kiko Menezes, repórter. A Sofia Miranda, que era produtora, agora é repórter também. O André Galindo, outro super repórter. Flávio Orro, que é da Editoria de Esportes no Rio de Janeiro. Noel Kozer também. O Rafa Barros, que é o mentor dos podcasts de esporte aqui do Grupo Globo. Quem mais eu estou esquecendo, Andrezinho?
Alô, Escobar, Carol.
Pô, a Carol, produtora de basquete. Alex Escobar, um craque da
Marcelo
comunicação.
Marcelo Curred, nosso correspondente em Londres.
Marcelo Curred, que dispensa apresentações. Olha só quanta gente legal, quanta gente querida, que em algum momento foi tocado ou tocada pelo Andrezinho e dali surgiu algo ainda melhor. Então, Andrezinho, convida as pessoas para acompanhar o Ponte Aérea, interagir no Twitter, terças e sextas, e faz o seu encerramento, porque esse programa, mais do que merecidamente, é dedicado a você, esse cara tão maravilhoso, tão especial, e que não vai escapar do Ponte Aérea, não, cara. Vai voltar como convidado aqui.
Queridos, muito obrigado. Quem acompanha o Ponte Aérea desde março de 2019 está acostumado a escutar a mim e ao Camilo aqui falando de basquete. Enfim, agora eu realmente estou deixando a Globo, vou para um outro desafio, mas as pessoas podem falar comigo no arroba Boaventwitter. Na verdade, André Boaventura no Twitter. É Boaventwitter com U. Twitter, T-U-I-T-E-R. No Twitter, podem falar comigo ali, André Boaventura, no Twitter. E o Ponte Aérea, que sempre gosta de falar com os ouvintes, é @aérea_ponte, @aérea_ponte, Ponte Aérea no Twitter. Fortaleçam, contem para os amigos que tem esse podcast tão legal de NBA aqui no GE. É isso, Zé, muito obrigado, amigos. Um grande beijo, obrigado pelo carinho. Eu vou ainda aparecer aqui como convidado algumas vezes.
É isso, Andrezinho, vou e brilhe demais.
Estamos na torcida sempre. A gente e essa multidão de fãs seus.
Eu sou Camilo Pino Machado, falo de Detroit, no estado de Michigan, e por isso eu não vou poder participar. Eu estaria em Nova York normalmente, né? Mas estou fazendo um trabalho aqui e não pude gravar com os amigos, com o Zé Renato Ambrosio, com o André Boaventura e com o Pedro Maia. Esse é um episódio especial porque vai ser o último do nosso colega André Boaventura como um participante fixo do Ponte Aérea. Ele que está seguindo novos rumos na carreira, na vida. E eu queria brevemente aqui abrir uma série de depoimentos sobre o André, uma homenagem para ele, que é o verdadeiro criador do Ponte Aérea. Foi ele que há muito tempo me chamou para falar, Camilo, vamos fazer uns testes, vamos fazer um podcast sobre a NBA. A gente que já conversava sobre a NBA e sobre outras tantas coisas muito naturalmente. Fizemos vários pilotos, apresentamos para as pessoas gostaram e foi aprovado o nosso podcast Ponte Aérea. Pensamos tudo com muito carinho para vocês, mas eu queria falar para vocês, contar um pouquinho só da pessoa especial que é o André, que é o criador do Ponte Aérea, mas o criador de tanta coisa legal que vocês veem no ar, que vocês veem no site, em todas as plataformas do esporte da Globo. Mas principalmente, não só o talento, mas a pessoa que ele é, tão especial, tão carinhoso com todo mundo, tão atencioso. E olha, eu vou falar coisas aqui agora que vocês vão ouvir de forma até repetida por colegas muito queridos pelo André, tenho certeza, e que o André também é tão querido por eles. Vai ter uma sequência agora, acho que são 8 ou 9 colegas. Ouçam com atenção, por favor, para perceber como o André também é especial. Não é só esse talento, falando de NBA, não é só esse cara muito competente no trabalho, mas também uma pessoa muito especial. André, eu te desejo tudo de melhor nessa vida e que os seus novos caminhos sejam os melhores possíveis. Estaremos sempre juntos. Valeu, abraço! Ah, já ia esquecendo. A gente começa com Kiko Menezes nos depoimentos.
Bom, vou tentar resolver essa jogada em pouco mais de um minuto, mas para falar do André eu precisaria de muitos minutos, dias, meses, anos até. Afinal de contas, a gente está junto há bastante tempo nessa jornada no jornalismo esportivo dentro da TV Globo e definitivamente ele foi uma das pessoas que mais me ensinou e me inspirou na TV. Tanto na arte de criar um bom texto ou na busca incansável pelas soluções mais criativas, fora o fato de que André, ou Andrezinho, como eu gosto de chamá-lo carinhosamente, é o meu oráculo do basquete. Quando eu preciso saber alguma coisa de basquete, alguma fofoca, qualquer coisa, André sempre tem a resposta. Não só isso. O André é uma das pessoas que tem um dos maiores corações que eu conheço. Afetuoso, um pai referência, e nisso Mai e Luna tem muita sorte, e tá sempre com o ouvido aberto para escutar qualquer coisa. Mas uma qualidade que vocês não sabem que ele tem, ele é um exímio tocador de violão. E uma das músicas que ele mais gosta de tocar no violão, e a música que eu mais gosto de ouvir, é uma música linda dos Beatles, Blackbird. Essa aqui, ó. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. E a música fala o seguinte: Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You are only waiting for this moment to arise. Traduzindo rapidamente: Pássaro negro cantando na calada da noite. Pegue as suas asas quebradas e aprenda a voar por toda a sua vida. Você sempre esperou por este momento para acontecer. E eu acho que esse refrãozinho, essa estrofe da música dos Beatles, fala muito por mim nesse momento. Então, André, voa, meu garoto.
Oi, Andrezinho. Oi para todo mundo que está escutando Ponte Aérea. Aqui quem fala é Sofia Miranda. E eu tive o prazer de ser editora de texto do Globo Esporte quando o Andrezinho era editor-chefe. É muito difícil fugir do clichê falando do Andrezinho, dizendo que ele é um ótimo profissional, uma pessoa de quem todo mundo gosta, todo mundo sabe disso. Mas eu falo de coração mesmo que você, André, sempre faz com que a pessoa mostre o melhor dela, desenvolva realmente o potencial que ela tem. Eu sei o quanto você se importa com isso, o quanto você se importa de entregar um conteúdo de qualidade, seja lá para o que for. E, gente, como o Andrezinho é detalhista e curioso. Aposto que vocês já ouviram o Andrezinho falar, mas por quê? Mas como isso acontece? Sempre assim, ele sempre está perguntando tudo. Isso é maravilhoso. Ele sempre demonstra tanto interesse no que você está falando que você até acredita. Mas a verdade é que ele se importa mesmo. André, eu queria dizer que você se tornou um grande amigo, que eu vou levar para sempre mesmo. Eu só posso desejar boa sorte e felicidade nesses novos caminhos profissionais. E não se esqueça nunca, continue sempre nos mandando áudios gigantes, por favor. Um beijo grande.
Watapanyo. Eu acho que ele já sabe quem é que tá falando aqui, né? André Galindo, repórter do Grupo Globo e amigo de André Boaventura. Aquele cara que eu cumprimento ou tento cumprimentar em mandarim. É de minha parte um movimento ousado, porque enquanto eu fiquei nas aulinhas básicas, esse craque, meu xará, há mais de uma década estuda, mergulha nesse idioma falado por quase 1,5 bilhão de pessoas. O chinês, para André Boaventura, né, o idioma é apenas uma das muitas habilidades desse cara que conhece de guitarra a violão, a rock and roll, a ser pai de meninas. Conhece muito de televisão, de conteúdo, conhece tanto de NBA, na verdade. Eu diria que eu tô nesse momento me sentindo como os torcedores do Cleveland. Quando o LeBron saiu, deixou o clube na primeira vez em 2010, né? I am out, tô indo para Miami. Eu não tô com raiva a ponto de queimar a camisa, né? Do time. Eu tô levemente triste porque a convivência diária com alguém que me estendeu as mãos quando eu cheguei do Recife para o Rio de Janeiro, né? Com alguém que eu aprendi tanto, ela vai deixar de existir. Já estava menor porque muitas vezes durante a pandemia estivemos trabalhando em home office. Mas eu não queimo a camisa também porque LeBron voltou, né? Um dia voltou. Eu sei que a gente se encontra num ponto futuro, meu querido Andrezinho. O meu sentimento real, na verdade, verdadeiro, é de compreensão e total apoio ao ver a alegria nesses teus olhos inquietos de alguém que busca ver o que é que tem depois da curva, mesmo sem saber o que exatamente é. Conte comigo, Panhol. Um abraço, um cheiro. Adiante.
Olá, amigos do Ponte Aérea. Aqui Carol Oliveira. Sou produtora de reportagem do Grupo Globo. E durante todo o período que trabalhei aqui na Globo, o Andrezinho sempre foi uma referência. Ele sabe disso. Eu tenho muita tranquilidade agora na saída dele de diariamente ter demonstrado a ele o quanto que ele era importante, o quanto que eu me espelhava nele, o quanto que ele era fundamental nos meus projetos, nas minhas ações. É um cara com um coração maravilhoso, com ideias brilhantes e sempre disposto, sempre pronto a orientar, aconselhar. Não tinha um dia, na época que ele era do Globo Esporte, e isso não só dito por mim, mas por todos os meus colegas, que não chegasse logo na sequência do Globo Esporte um e-mail falando sobre cada matéria, né? Um feedback super bem detalhado, né? Falando o que poderia ser feito, a melhor maneira de fazer tal coisa. O Andrezinho é esse tipo de pessoa que quer sempre o bem do outro, quer sempre que o outro esteja em crescimento, em evolução. E com isso, quem explode, quem brilha é ele. Uma pessoa maravilhosa, que eu vou morrer de saudade, ele sabe disso. E que eu vou estar sempre torcendo, sempre vibrando muito para que ele tenha cada vez mais sucesso, né? Eu imagino a saudade que ele vai sentir desse podcast, que na época que estava para começar, ele vibrava muito de se ia dar certo, como é que ele ia fazer, se ele estava indo bem, se estavam gostando. Então, eu imagino a saudade que ele vai sentir. E continuem por ele, gente. Arrebentem por ele, porque ele merece. Andrezinho, sucesso. Vai brilhar em outro lugar, meu amor. Você merece. Beijo grande, beijo enorme. Tchau, tchau.
Fala, Andrezinho. Aqui é o Noel. Me pediram para falar algumas verdades sobre você. Cara, então, eu começo registrando que eu nunca vi André Boaventura sendo grosseiro, desrespeitoso com alguém. Acho que isso diz muito sobre você, sobre suas qualidades. É um cara com um coração gigante, tem uma sensibilidade incrível para tratar todo mundo bem. Está sempre tentando ajudar, sempre escutando com atenção, até naqueles momentos de muita correria, muito estresse, que são bastante comuns no nosso trabalho. Cara, um cara inteligentíssimo, muito divertido, muito simpático, e acho que também muito sincero, não tem problema em falar as verdades, mesmo quando elas são um pouco desagradáveis, mas também faz isso com muito tato, muita sensibilidade. Cara, e além disso, tem um lado profissional com uma criatividade sem fim, assim, inesgotável. Tá sempre pensando em saídas inteligentes em situações difíceis. Cara, acho que se tem uma palavra que resume o seu lado profissional, essa palavra é brilhante. E do lado pessoal é tudo isso que eu falei, cara, é só qualidades. E além disso tudo, é um cara que me deu muitas oportunidades. Vou ser sempre muito grato por isso. E também por ter te conhecido, independente de ter me dado a oportunidade ou não. Assim, você é o cara e boa sorte nos seus caminhos. Estamos aqui, independentemente de trabalhar junto ou não. Conte comigo para tudo que precisar. E eu conto com você porque você já demonstrou que está sempre do lado das pessoas quando elas precisam. Beleza? Um abraço.
Olá, eu sou Marcelo Correge, repórter da TV Globo, do Sport TV, aqui em Londres. participante eventual do Ponte Aérea, mas hoje eu estou aqui para falar de um amigo meu e não de basquete. Quer dizer, um pouquinho de basquete também. Andrezinho, boa, né? São os apelidos carinhosos que a gente usa para te tratar. E você também sempre me chamou de Cole, que é um diminutivo de Correge, para quem não sabe. Eu sou chamado assim na redação da Globo. André, cara, tá meio difícil de aceitar essa transferência com o contrato em vigor, hein? Não tô entendendo, mas eu sei que é um desafio importante para você. E você é um cara que sempre pegou de frente esses desafios, destrinchou e transformou o ambiente em que você estava num lugar muito melhor. Tanto em termos de conteúdo, porque você é um cara muito capaz, muito inteligente e que domina várias facetas de várias mídias, como também no ambiente do trabalho. Para quem não sabe, o André é um dos caras mais queridos da redação da TV Globo no Rio de Janeiro e uma pessoa admirada por todo mundo, não apenas pelo talento, como pelo caráter, pela forma de se comportar e de passar informação e conhecimento para quem está ali num processo de aprendizado. No meu aprendizado, vindo do rádio para a televisão, o André foi muito importante. E não poderia ser diferente, porque é um cara que eu conheço desde a época da faculdade, que já dominava a televisão quando a gente estava na PUC, lá no início dos anos 2000, e que fez essa trajetória na televisão impressionante. E agora vai acrescentar mais para o universo virtual. Estou ansioso para ver o que ele vai fazer. Mas já estou com saudade da participação dele aqui no Ponte Aérea. O que eu posso prometer é o seguinte. Eu vou continuar conversando com o André sobre basquete. Quando eu voltar para o Brasil, eu vou continuar jogando com ele. E aí eu pego os pitacos dele sobre o que está acontecendo na NBA e trago aqui para o Ponte Aérea. Valeu? Um abraço, gente.
Olá, amigos do Ponte Aérea. Aqui quem fala é Rafael Barros. Eu coordeno os podcasts do Grupo Globo de Esportes. E eu queria passar aqui para deixar uma mensagem de agradecimento. Muito obrigado para o Andrezinho, um cara que tem um coração gigante. Foi meu chefe, foi o responsável por eu estar hoje nessa função. Mas, acima de tudo, foi um grande amigo. Tive a oportunidade de conhecê-lo a fundo, a família. E uma pessoa muito humana, muito do bem. Que tem um acolhimento, uma empatia fora do comum. Uma pessoa que vai fazer muita falta. Que vai para um novo voo, né? Fazer uma nova ponte aérea. Rumo a algo que vai deixá-lo com certeza muito feliz e que, infelizmente, para nós amantes do basquete também, eu não tanto quanto muitos de vocês que ouvem o Ponte Aérea, mas também amantes do basquete, eu vou sentir muita falta dele e vamos sentir muita falta dele no convívio, mas tenho certeza de que é para um voo, né, muito bom para ele profissionalmente, pessoalmente. Então, amigo, voa alto, voa longe e eu vou estar aqui da arquibancada torcendo pelo teu sucesso de máscara, com distanciamento, sem aglomerar, mas querendo demais que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você sempre foi. Grande beijo, fica com Deus.
Oi, pessoal do Ponte Aérea, aqui Alex Escobar falando. Falar do André Boaventura, para mim, o Andrezinho. Caramba, cara, todo profissional precisa de alguém que oriente, que dê bons conselhos. A gente precisa de um cérebro fora do nosso corpo, né? E durante muitos anos, o Andrezinho foi um desses cérebros, assim, uma das cabeças que me guiaram, que me ajudaram a trilhar o meu caminho, pavimentar o meu caminho. Eu sou muito grato ao André. E sou fã do André, pelo profissional que é e pelo ser humano, assim, difícil de encontrar igual, hein? Sinceramente. Um cara super espiritualizado, evoluído, que não perde nunca a paciência e a tolerância. André, um privilégio trabalhar com você e poder te chamar de amigo, querido. Eu tô sempre na torcida por você. E para onde você for, você só vai cultivar coisa boa, só vai plantar coisa boa, parceiro. Tudo de melhor sempre, André. Leva teu conhecimento pro mundo, meu parceiro. Um abraço, tudo de melhor.
Um alô especial aí pra galera do podcast Ponte Aérea. É o Flávio Orro falando.
Bom, fala sobre o André rapidinho.
um cara que eu tive a sorte de conhecer desde o início dele, da trajetória dele aqui em 2003, quando ele chegou como estagiário. Um cara que ao longo dessas duas décadas se mostrou extremamente talentoso, um cara super criativo, né? Mas um cara que, assim como esses craques da NBA que vocês tanto falam e informam sobre eles, um cara extremamente, apesar do talento, um cara extremamente dedicado, um cara obstinado, né? Buscando a perfeição, o melhor. E o melhor disso, assim, que eu acho que é o grande diferencial do André, um cara que sempre buscou isso e foi crescendo na carreira, na profissão, com uma humildade muito grande e sendo um gênio na gestão de pessoas, né? Um cara que lida muito bem com todo mundo e especialmente no desenvolvimento das pessoas, né? Na troca de ideias, né? No dividir o conhecimento. Então, um cara que me ensinou muito nesse aspecto, aprendi muito com ele. Então, é uma perda muito grande, eu lamento muito, apesar de ser um grande momento para ele, e tenho certeza de que nesse novo desafio ele vai arrebentar. Agora, Camilo, esse negócio de ficar só falando bem, né? É meio chato esse negócio, né? Vamos contar um podre do Andrezinho aí? Pode? Ó, vou lá, hein? Agora, vamos lá. Ao longo dessas duas décadas, Camilo, eu não conheci ninguém que conseguiu matar o escorpião que mora no bolso do Andrezinho. Vamos ver se essa galera do novo trabalho dele consegue. É isso, Camilo. Um beijo aí pra vocês. Andrezinho, sou seu fã.